evento. Eu não poderia começar a minha manifestação, senhor deputado Alberto Coelho, sem louvar a iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Instituto dos Advogados Mineiros. Mas mais do que isso, dizer da minha boa impressão de ver a realização deste evento justamente no próprio plenário da Assembleia. Não faz muito, falava em uma outra oportunidade sobre a importância da participação política. Mais do que o direito de votar e ser votado, mais do que o direito de a cada 2 ou 4 anos comparecermos às urnas para exercitar o direito de voto ou mesmo submeter o nome ao sufrágio popular, é de fundamental importância que se, mais do que ampliar a participação, do que se ampliar o sufrágio universal, o que temos feito ao longo dos séculos, é de fundamental importância que se assegure, que se efetive este sufrágio universal. E são iniciativas como esta, não somente de a própria Assembleia e uma outra entidade da sociedade civil, que é o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, terem a iniciativa de realizar um evento importante como este, mas o fato simbólico que é de fazê-lo nas próprias instalações da Assembleia, no próprio plenário, onde os legítimos representantes da sociedade civil atuam. Eu, claro, que sendo conhecedor, ou pelo menos pressupondo que a ministra Carmen Lúcia falaria realmente na abertura, em primeiro lugar na abertura deste evento, e conhecedor, como todos somos, da sua eloquência, da sua experiência, da sua capacidade, fui prudente e, em primeiro, fiz questão, registrei mesmo por escrito o que falaria, para justamente deixar consignado algumas ideias, algumas reflexões que proponho a todos, e justamente por me faltar a eloquência que tem a ministra Carmen Lúcia, e não, obviamente, correr o risco, a pretensão de querer acrescentar, seja o que for, ao seu brilhante discurso, à sua brilhante manifestação, como de regra. E, claro, ainda como parte dessa prudência que procurei ter, foi também a brevidade de minha manifestação, porque, como disse, não há mais o que acrescentar à brilhante exposição da ministra Carmen Lúcia. Mas não poderia deixar de agradecer e tecer essas considerações justamente à abertura de um evento, de um encontro, de um ciclo de debates que se mostra tão importante. O meu propósito, a minha intenção, não é mais do que lançar algumas ideias, algumas propostas, para que possam, na medida em que o debate ocorra, na medida em que o ciclo de debates evolua, possam ser consideradas. De uma certa forma, até óbvio que as sanções que os tribunais hoje aplicam decorram da legislação, e é muito óbvio também que a legislação assim seja, como muito bem vem nos informar a ministra Carmen Lúcia, seguindo os princípios, as normas constitucionais. Mas, por vezes, nós temos nos perdido ou deixado de realizar uma investigação mais histórica, mais filosófica, mais principiológica mesmo, para tentar compreender por que as coisas são como são, por que temos as normas que temos, por que temos a Constituição que temos e por que a Justiça Eleitoral, muitas das vezes, na interpretação, no cumprimento dessa legislação, se vê, inclusive, na obrigação até mesmo de indeferir o registro de uma candidatura, impedindo, assim, que um cidadão possa exercer na sua mais absoluta plenitude o seu direito político e, eventualmente, até mesmo na difícil situação que é caçar um mandato, que é caçar até mesmo um diploma e, com isso, impedir a conclusão de um mandato. Mas as normas são postas pelo nosso parlamento e têm que efetivamente ser cumpridas, porque não se trata apenas da questão legal de se seguir exatamente o disposto na Constituição, o disposto na legislação, mas, sobretudo, uma questão de legitimidade. É preciso que o jogo seja jogado exatamente segundo as regras que a própria sociedade, a própria comunidade, em determinado momento da história, em determinada circunstância, como é um processo nacional constituinte, resolveu eleger como regras daquele jogo, ou seja, como parte da legitimidade que também se espera dos nossos governantes para que possam exercer na sua plenitude o seu mandato. E justamente perspassando esta questão da legitimidade foi que me pareceu de fundamental importância lançar como proposta para reflexão a relação entre ética e cidadania, entre direito e cidadania, entre, enfim, ética e política. Falar de ética é falar de conduta, mas é também falar de valores e, por isto, de opção, de escolha, de um fim para o qual a conduta dos indivíduos deve ser orientada, dos meios para se atingir tal fim. Eis, portanto, a singela reflexão que ora se propõe, não apenas a vida comum, mas também as ações honestas e virtuosas são a finalidade da sociedade política. Aristóteles dizia-nos que a sociedade, ou em nossa linguagem contemporânea, o Estado, é um lugar de promoção humana. A cidade não era tida somente como simples comunidade, onde se busca a sobrevivência da espécie. Era mais do que isto. Na cidade, busca-se ou se deveria buscar o bem viver, a qualidade para se viver e não somente as condições que satisfaçam as necessidades elementares. Por isto, o fim da sociedade ou do Estado deve ou deveria ser a felicidade na vida. Ao Estado tem ou deveriam ter mais importância os que melhor contribuem para formar essa associação do que aqueles iguais ou superiores aos demais em liberdade e em nascimento, mas desiguais em virtude política. Essa finalidade do Estado diz ou deveria dizer, portanto, com a própria natureza ou a essência do indivíduo. Como sabemos, foi Maquiavel quem nos alertou que a política já não era mais pensada a partir da religião, nem tampouco a partir da ética. Rompera, portanto, a política com o legado que nos deixara ou nos deixaram os gregos. A política deixa de ser pensada como uma ciência relacionada à filosofia, sobre o comportamento moral dos indivíduos em sociedade, e se apresenta como um campo de estudo próprio, livres de considerações morais, filosóficas ou religiosas. Já não lhe interessava mais perquirir o ideal para o qual o indivíduo se dirige por sua própria natureza. Tornara-se a política simples técnica, com leis próprias, atinente apenas ao cotidiano dos indivíduos. O mundo do ser falava mais alto, então, do que o mundo do dever ser. De qualquer sorte, ao denunciar, sobretudo, a hipocrisia moral de sua época, Maquiavel também permitiu que a política pudesse ser assimilada por um número maior e mais significativo dos seus contemporâneos. Desde então, o grande desafio tem sido provar que a política não se esgota ou não se deveria esgotar simplesmente na luta pelo poder político e sua manutenção. Que a liberdade e a ética são fundamentais para a vida plena na sociedade, para a felicidade do indivíduo. Que, como nos dizia Aristóteles, só existe política com ética. Quando há uma ruptura entre ética e política, a cidade deixa de ser cidade para acolher apenas uma comunidade, onde reina somente a troca de favores, inclusive políticos. Em outras palavras, desde então, o grande desafio tem sido provar que os fins não justificam os meios. O espaço da política, enquanto expressão da vontade coletiva, também é uma criação dos gregos. A política seria a mais alta dentre todas as ciências, e nela, inclusive, se encontraria o maior de todos os bens, a justiça. Foi Kant quem nos revelou nossa razão teórica, isto é, nossa capacidade de pensar e raciocinar, quando voltada apenas para a atividade intelectual. Não obstante, teríamos também uma razão prática, quando essa mesma capacidade de pensar e de raciocinar se volta para o agir, ou seja, de mostrar qual o princípio que a orienta. Após distinguir entre três possíveis usos da razão prática, o uso pragmático, o uso ético e o uso moral, para Habermas, a razão prática não pode ser exercida sem valorações. O indivíduo exerce, então, a sua razão prática somente quando se questiona a respeito do conteúdo ético ou moral do seu agir, a respeito do seu sentido, do seu alcance, das consequências para os outros seres humanos. Por exemplo, no uso ético de sua razão prática, o indivíduo define o seu próprio projeto de vida, mas busca o que é bom, tanto para ele como para a sua comunidade. A tradição, os valores e certos ideais do grupo social ao qual pertencem orientam, então, o agir ou a ação do indivíduo. Ainda que dele não se exija uma ruptura com a sua postura egocêntrica no uso ético de sua razão prática, a ação ou o agir não são determinados simplesmente pelo resultado que o indivíduo pretende obter. Na medida em que analisa a razão prática, não a partir do indivíduo, como fez Kant, mas de sua própria natureza, comunitária ou social, emancipador mesmo seria o uso moral da razão prática, na forma concebida por Habermas, segundo a qual o problema da justiça é que nortearia a ação ou agir do indivíduo. Ou seja, ao questionar os valores do mundo social no qual está inserido, a razão prática não realizaria apenas um ato individual. Afinal, ao se perguntar sobre o que é justo, estaria o indivíduo em interação com os outros sujeitos, seja de forma efetiva, seja como horizonte da sua ação. Como bem sintetiza Yara Guazelli, de onde muito da minha exposição foram tiradas reflexões, já se antecipando, inclusive, ela ao que afirmaria Habermas sobre a ética do discurso, diz ela, as normas que comandam o agir comunicativo e o discurso, enfim, o debate público, em vista do entendimento mútuo, que é uma forma, entre outras, do agir comunicativo, são, no fundo, bem simples. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Toda vez que nos comunicamos com os outros, em vista do entendimento, a universalidade contra todas as discriminações, bairrismos, racismos e divisões, o respeito pelo outro, a sinceridade, a veracidade e o respeito pela verdade, que excluem qualquer manobra procurando distorcer o processo do diálogo e de busca do verdadeiro e do justo. E, finalmente, a renúncia a todas as formas de violência e de coação. Norberto Bobbio também se dedicou à análise da relação entre ética e política. Mas o que desperta mesmo interesse, até porque não dissociada da sua visão entre ética e política, é a sua investigação sobre a teoria da democracia. Ainda que em momentos históricos distintos, Bobbio concebeu basicamente duas formas particulares do regime democrático: a democracia ética e participativa e a democracia procedimental. De relevante, o fato de que Bobbio eleva a participação da cidadania. Mais que a defesa do sufrágio universal, o direito de voto puro e simples, ele propõe seja ampliada a participação da cidadania, como vimos em evento como este, como vimos na abertura do próprio plenário da Assembleia para a participação da comunidade. E a democratização das instituições da própria sociedade civil. Democracia seria, portanto, mais que um simples método inicialmente proposto por Kelsen, que coloca a luta pelo poder sobre as mais bases, as mais amplas bases. Como o próprio Kelsen reconheceria mais tarde, a eleição livre e a sua consequência, a luta competitiva pelo voto popular, é um critério secundário da democracia, sendo seu critério essencial a ideia de que ela é um governo do povo. Mas, para que o governo possa ser do povo, é necessário que o povo dele participe. Outra ideia básica que decorre dos ensinamentos de Bobbio é a que há nítida correlação entre democracia, ao menos na sua acepção moderna, e a proteção dos direitos humanos ou fundamentais. A democracia não pode ser entendida como simples método que resulte na negação democrática de alguns valores fundamentais. John Stuart Mill afirmava que o mais importante mérito que pode possuir uma forma de governo é o de promover a virtude e a inteligência do próprio povo. É preciso ir além, portanto, da noção de que a democracia limita-se tão somente à proteção do indivíduo contra o soberano. É necessário transformar não somente o indivíduo, como a própria sociedade onde o mesmo se insere. Com efeito, pressões e fraudes, casos de roubo de urnas, substituição de listas, falsificação de atas, incremento do número de eleitores, contribuíam para a falsificação da verdade eleitoral durante as eleições que eram realizadas na República Velha. Naquela época, Tavares de Lira, em pronunciamento de 1921, afirmava: "Não eram as leis que eram más em si, mas os costumes políticos vigentes que levavam um partido a massacrar necessariamente o outro pela necessidade que tinha o que estava no poder de assegurar câmaras unânimes para que pudesse governar. Defeito não é o das leis, é do meio em que elas têm de ser aplicadas. A realização de eleições limpas, antes de tudo, é um desafio ético, uma necessidade ética a se espraiar pela política e pelos políticos, pelos servidores públicos, pelas empresas e, por que não dizer, também pela própria justiça. A consecução desse objetivo é que dirá qual o Brasil do futuro que queremos. Não bastará o combate apenas às causas estruturais da pobreza, da exclusão, da desigualdade. Será necessário enfrentar e debelar também as causas estruturais do abuso, da fraude e da corrupção. Transformar o combate ao abuso e à corrupção na solução necessária de um problema que também é ético. Nosso déficit ético ou de debate ético, gerou uma anomia que tem facilitado a corrupção. Algum efeito também sobre a cidadania tem a desigualdade social. Juntamente com o fortalecimento da democracia, surge a necessidade do desenvolvimento social e econômico. Um grande número de pesquisas recentes dão conta das correlações estatísticas significativas entre o bom funcionamento das instituições e, de outro lado, o progresso no crescimento, no desenvolvimento social e na equidade. Ou seja, era justamente, ou é justamente o que vem de nos falar a ilustre ministra Carmen Lúcia, com a sabedoria que lhe é peculiar. Não é somente a liberdade que se faz necessária, mas a própria libertação. Afinal, há uma correlação entre o grau de democracia e o grau de desenvolvimento social. Pesquisadores revelam que quando aumenta a participação democrática e o poder político se dispersa pelo conjunto da sociedade, melhoram os índices de desenvolvimento social. Estudos do Banco Mundial observam que não contarmos com planos de longo prazo para criar instituições sólidas, se não conseguirmos alcançar mais equidade e justiça social, não haverá estabilidade política. E sem estabilidade política, por mais recursos que consigamos acumular para os programas econômicos, não haverá estabilidade financeira. Por isso, o desafio que se nos apresenta é o transcender das relações conflitivas e competitivas para formar relações de cooperação e de ajuda mútua. Vítor Nunes Leal já apontava a corrupção eleitoral como um dos mais notórios e enraizados flagelos do regime representativo no Brasil. Salientava que os defeitos do nosso regime representativo eram atribuídos a fatores de ordem puramente ou principalmente política. Por esse motivo, a atenção dos observadores quase sempre se desviava dos fatores econômicos e sociais mais profundos, que eram e ainda são os maiores responsáveis pelo governismo e, portanto, pelo falseamento intrínseco da nossa representação. Era o que nos dizia Vítor Nunes Leal. Direito constitucional, por isso, deve ser marcado pela pretensão de condicionar o processo político, vinculando tanto as minorias como as maiorias, tanto a geração presente como as gerações futuras, na lição de Luiz Pedro Pereira Coutinho. E como também nos adverte Canotilho, o direito constitucional sofre de asfixia filosófica, porque se purificou juridicamente, afastando os pressupostos éticos e filosóficos, aquilo que Mariá Machado chamou de alienação da essência ética do direito. Mas Habermas adverte: é preciso adquirir consciência sobre a juridicidade dos direitos humanos enquanto valores positivados, que ainda são tomados no plano moral. Não obstante o seu caráter histórico, o seu viés jusnaturalista, que não depende da concessão do soberano de plantão, a exigibilidade ou judicialização incorporou-se à noção dos direitos humanos. Isso foi possível graças à recepção dos direitos humanos pelas ordens internas jurídicas dos países. E os direitos políticos, na medida em que asseguram aos cidadãos elegerem os seus representantes e participarem na administração do público, se revelam fundamentais para a satisfação dos demais direitos. Eu concluo relembrando uma citação de Hannah Arendt. Hannah Arendt, como sabemos todos, depois da tragédia do que foi a Segunda Guerra Mundial, questiona em determinado momento o próprio significado da política. Ao mesmo tempo em que afirma que o significado da política é a liberdade, em determinado momento, justamente pela capacidade que o homem revela se autodestruir, como a Segunda Guerra Mundial bem nos evidenciou, Hannah Arendt diz que talvez o que devemos fazer é perguntar se ainda há um significado na política. E diz ela, então: a política é absolutamente necessária à vida humana, não apenas da sociedade, como do indivíduo também. Como o homem não é autossuficiente, mas é dependente de outros para a sua existência, são necessários provimentos que afetam a vida de todos e sem os quais a vida em comum seria impossível. A tarefa, a finalidade última da política é salvaguardar a vida em seu sentido mais amplo. estou certo que esse ciclo de debates contribui justamente para essa reflexão e será uma efetiva contribuição na tentativa desta salvaguarda da vida em seu sentido mais amplo. Muito obrigado.